Olá, amigos. Bem-vindo ao Notícias Agrícolas dessa segunda-feira, 9 de julho, 9h35 da manhã. Estamos começando a nossa programação. Feriado no estado de São Paulo, mas o resto do Brasil continua trabalhando. Por isso, então, vamos a Brasília, Distrito Federal. Vamos falar de cana no Nordeste. O Nordeste, como um todo, já se prepara para começar a safra daqui um mês, mais tardar, final deste mês. Alagoas, mais ou menos em setembro, por tradição e por ciclo produtivo. E é de lá que vamos falar sobre as expectativas com Pedro Robério de Melo Nogueira, presidente do Sindaçuca Alagoas. E também vamos ouvir dele questões como RenovaBio, venda direta de etanol, as expectativas e a conjuntura do setor desse estado mais importante da produção sucroenergética do Nordeste e um dos mais tradicionais do Brasil. Doutor Pedro, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, doutor Pedro.
Bom dia, Giovanni. É com muita satisfação que participo desse início de semana e desse início de programação sua com relação da mensagem sobre a nossa atividade agrícola para os seus ouvintes, a quem também o cumprimento nesse momento. E podemos falar sobre a safra que se prepara o Nordeste para iniciar, a safra do ciclo 2018-2019, e no caso específico de Alagoas, com perspectiva de início já a partir do início de setembro, como usualmente ocorre no nosso ciclo de produções tradicionais.
Perfeito, doutor Pedro. 19 usinas em operação, ao todo são 22 usinas no guarda-chuva do Sindaçuca. Quais são as expectativas, ainda faltando dois meses praticamente, mas naturalmente que o desenvolvimento da cana, pelo menos a cana que vai ser cortada logo de início, já dá para ter um quadro mais ou menos conclusivo de que se espera dessa safra, doutor Pedro?
É verdade. Essa safra 2018-2019 tem, no caso do Nordeste, e muito mais especificamente no caso do estado de Alagoas, ela vai ter uma característica positiva, diferente do que se verificou nos últimos três ciclos de produção. Melhor dizendo, nas últimas três safras, Alagoas sofreu de forma inédita um déficit pluviométrico que redundou em sucessivas reduções de safra. Para você ter uma ideia da dimensão disso, que preocupou a todos os alagoanos envolvidos com a produção de cana-de-açúcar, nós, historicamente, Alagoas tem uma produção de 25 milhões de toneladas de cana por ano safra, e nos últimos três anos, e mais especificamente na última safra concluída, chegamos a 13 milhões de toneladas de cana, o que representa quase uma redução de 50%. Isso única e exclusivamente decorrente de uma pressão climática adversa muito grande, que impossibilitou renovação de canaviais e tudo mais. Isso, graças a Deus, nesse ciclo chuvoso do inverno nordestino, alagoano, esse déficit hídrico, ele já, para este momento, ele está dissipado. As chuvas estão normais, o que significa dizer que na safra 18-19, que começa em setembro, ela não será uma safra ainda de recuperação plena para os 25 milhões de toneladas de cana históricos do estado. Mas nós sairemos desses 13 milhões de toneladas de cana para uma expectativa positiva de 15 a 16 milhões de toneladas de cana, o que inverte a inflexão descendente de produção para um processo de recuperação que dá-se-á aí em mais duas ou três safras, em função da necessidade de renovação de canaviais de cana de socaria que foram perdidas por essa inclemente seca em três anos seguidos.
Agora, doutor Pedro, isso daí, infelizmente, é uma recorrência do Nordeste, né? Quer dizer, mas de todo modo, a recuperação de um canavial ele tem, até pelo ciclo mais longo, né, uma cultura semi-perene, e apesar também de ter fama de ser uma lavoura resistente, ele demora para uma recuperação plena, né, doutor Pedro?
Olha, aí, nesse caso, você tem absoluta razão, e agrava-se, ou agravou-se, a situação, primeiro, a três secas seguidas na chamada Zona da Mata Canavieira, porque quando você fala em recorrência de seca no Nordeste, é mais usual que a gente verifique isso no semiárido e no sertão. Uhum. Na Zona da Mata, a intensidade não era tão frequente. Uhum. Então, três anos seguidos com déficit hídrico, em momentos decisivos para o desenvolvimento vegetal da cana-de-açúcar, foi inédito nos últimos 50 anos. Uhum. Agora, isso requer um tempo muito grande, você perdeu raízes, você tem que replantá-las, e aí vem um outro fenômeno, que esse aí já não é comum só a Alagoas, é comum a todo o setor sucroenergético nacional, que é um déficit financeiro, né? Que vem também se arrastando desde 2008, aonde a disponibilidade de oferta de financiamento ou mesmo de poupança doméstica das unidades industriais para fazer uma renovação de canavial mais intensa, ela não está se verificando. Então você tem uma necessidade de fazer uma renovação grande, importante, no caso aí por conta da seca, e não encontra uma contrapartida no fluxo de caixa correspondente. Isso faz com que essa recuperação não se dê na forma rápida como se gostaria ou como se necessita. Ela será um pouco mais lenta.
Agora, né, doutor Pedro, a gente vê também que a questão da renovação é algo nacional, né? Nós estamos vendo aqui também no Centro-Sul uma queda de produtividade, não só também por uma estiagem mais prolongada, mas também uma queda de produtividade porque os canaviais são envelhecidos, né? Também esse déficit financeiro também é existente aqui no Sul, não é? No Centro-Sul. Qual é a média dos canaviais aí, da idade dos canaviais em Alagoas hoje, doutor Pedro?
Hoje nós estamos, por conta dessa perda de cadência, de intensificação de renovação, nós estamos aí trabalhando com 6-7 anos, de idade média, há pequenos grupos que reduz isso para 4-5 anos, mas eu diria que as variedades que são usadas na região requereriam que nós mantivéssemos aquele padrão tradicional de renovação de 20% ao ano, que no Brasil como um todo, você falou com muita propriedade, desde 2007, 2008, isso vem sendo impossível de ser realizado. De forma que essa produtividade que remanesce de um canavial mais idoso, ela vem comprometendo uma pujança de produção de cana como as tradições, tanto do Brasil como no Nordeste, apresentavam.
Perfeito. O Sinaçúcar vai agora, na quarta-feira, dia 11, né, Pedro, fazer um simpósio sobre o Renovabil. O Renovabil, a gente sabe que ele vai entrar em implementação em 2018. E um dos desafios, seja para o Nordeste, seja para o Centro-Sul, é como trabalhar uma previsibilidade e condições para investimento para que, pelo menos a partir de 2018, as unidades já estejam mais ou menos aptas a aproveitar os benefícios do RenovaBio já no início. Mas, pelo jeito, nós vamos ver que o RenovaBio, se não sofrer alguma mudança, ele antes de 2022, 2023, não vai ter condição de mostrar resultado, porque as empresas não vão ter condição de investir até lá, né?
Giovanni, você falou muito bem. O calendário tentativo, vamos chamar assim, do RenovaBio, ele vai enfrentar alguns obstáculos na própria realidade fática do sistema produtivo. Você falou muito bem que nós precisamos ter, para que o RenovaBio, vamos dizer assim, entre em voo de cruzeiro, de um volume de produção que corresponda a essa expectativa das metas que foram estabelecidas. Uhum. Né? Então, de um lado, nós temos essa necessidade de acelerar esse processo de maior oferta de etanol, e do outro lado, precisamos ter as condições para isso. Uma parte dessas condições para alavancar essa produção, ela virá da esperada melhor remuneração do etanol com os CBIOS. Uhum, né? Nós estamos, isso está sendo já amplamente debatido no Brasil, há um fator que eu não considero ele de menor monta pela história tradicional política do Brasil. Nós estaremos implantando, ou necessariamente temos a necessidade de começar a implantar operacionalmente o renovável a partir de janeiro de 2019, com um novo governo federal instalado no país. Uhum. Não é? Nós não sabemos, nós temos uma lei autorizativa, mas temos os atos infralegais que ficarão por conta do governo da ocasião. Pela importância do RenovaBio, por ele estar indo ao encontro de compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na Conferência de Paris, suponho eu e acredito, como ele é uma política de Estado, que ele não vai sofrer interrupção. Torcemos para isso, mas temos essa expectativa que em 2019 nós temos um novo governo instalado no Brasil. Uhum. Como o RenovaBio precisa tocar a sua vida normal, como eu disse, é um programa de Estado, é muito bem constituído, nós estaremos aqui em Alagoas, na quarta-feira, iniciando um seminário da STAB, que ele é um seminário tradicional, que ele trata de discussão do que aconteceu na safra que terminou, tanto do ponto de vista agrícola quanto do ponto de vista industrial. Esse ano, por razões óbvias, o RenovaBio ocupará uma parte da temática, será o tema de abertura, estaremos recebendo representantes do Ministério de Minas e Energia, da Empresa de Planejamento Energético e da Agência Nacional do Petróleo, para esse debate de abertura, onde já serão apresentado o que tem de mais imediato nas metas e na regulamentação do RenovaBio. Nos demais painéis, que sucederão nos dias seguintes, aí sim, tratar-se-á de como as unidades produtoras estão preparadas para se habilitar esse programa frente à calculadora, dos CBIOS. Isso tudo é um debate que está se instalando nacionalmente. Eu concordo com você, dado o estágio da arte, é possível que nós não teremos a plenitude da valorização dos CBIOS na largada do programa. Uhum. Mas o que é importante nesse programa é essa necessidade de ele estar sendo alavancado a cada safra, caso não haja nenhum sobressalto na regulamentação infralegal que está sendo consolidada.
Perfeito. Uma outra questão também, que agora é muito até mais pontual que o RenovaBio, e naturalmente que o Sindaçuca acompanha isso de perto, até pela interlocução tanto no Nordeste quanto no Centro-Sul, já que muitas unidades aí de Alagoas possuem filiais, possui indústrias também no Centro-Sul, né? E também até pela interlocução do Sindaçuca Alagoas junto à Brasília, é a questão da venda direta do etanol. Obviamente que agora junta-se tanto o RenovaBio de um lado quanto o pleito de parte do setor a respeito desse tema, né? Tanto que os seus colegas aí, o Renato Cunha, do Sindaçuca Pernambuco, o Alexandre Lima, da FEPLANA, deverão estar presentes quarta-feira aí no evento de vocês. E o tema agora, ele é candente. Qual é a posição do Sindaçuca, doutor
Pedro? Seu Ana, eu acho o seguinte, era esperado, era compreensível que com a instalação do RenovaBio, com a necessidade de ocupação do espaço maior do etanol do ciclo Otto dos combustíveis no Brasil, é compreensível que se discute e se debata as regras de comercialização que estão instaladas aí já há algum tempo. Esse é um tema que o RenovaBio não não, ele não faz parte do escopo do RenovaBio, até porque o RenovaBio, na forma como ele está posto, ele deixa claro de que há modelo de comercialização que exclui o produtor do acesso ao CBio. Esse é um tema que ele está, no momento, mais intensamente debatido no Parlamento. O Senado Federal assumiu já uma posição, mas ele está em debate na Câmara dos Deputados, inclusive quarta-feira, não estarei presente, porque estarei em Alagoas na abertura do discutido RenovaBio lá no seminário da Estave, mas a Câmara dos Deputados instaurará uma audiência pública onde ouvirá todos os players envolvidos nessa questão e verificar se há aonde cabe e aonde não cabe, onde é possível, quais são as questões que estão fazendo o tema da venda direta assumir essa agenda no momento. Eu acho que nada como uma profunda reflexão haverá de haver uma solução para o caso, que eu diria, ele é acessório diante da questão maior, que é o RenovaBio. O que é o RenovaBio? O RenovaBio é maior oferta de etanol no Brasil, menos combustíveis fósseis e menos carbonização do Brasil, para que ele possa honrar o acordo que ele assinou em Paris.
Perfeito. Eu fiz essa pergunta porque, como o senhor sabe, alguns sindicatos do Nordeste conseguiram já uma liminar para trabalhar essa venda direta das unidades produtivas aos postos, né?
Isso é fato.
Então,
isso é fato.
E como isso, aqueles que defendem a manutenção do modelo da intermediação das distribuidoras, argumentam que, que se esse processo for aprovado e for levado em frente, o RenovaBio ficaria desfigurado, porque os CBios, quem tem que adquirir os CBios, são, no modelo do RenovaBio, são as distribuidoras. E há aqueles que dizem que isso é um problema apenas de um acomodamento que pode ser feito. Ou seja, as unidades que fossem vender direto para os postos, elas abririam mão dos CBios, por exemplo. Então, como isso é um tema que, de alguma maneira, ele vai implicar também no futuro do RenovaBio, por isso que eu quis aproveitar e ouvir o Sim da Açúcar Alagoas.
Eu complementaria, Giovanni. Na verdade, eu não considero assim que o RenovaBio estaria dependendo disso, pelo seguinte: o RenovaBio foi constituído, o RenovaBio é um conteúdo de um determinado momento que existia um continente. Se porventura esse continente for alterado, o conteúdo se ajusta ou vice-versa. Então, eu acho que eu defendo nesse momento um debate sobre o tema. É impossível a gente não debatê-lo e não superá-lo, entendeu? Uhum. Acho que nesse momento a Alagoas tem essa posição de encarar. Na verdade, é o seguinte: a motivação que faz que alguns sindicatos assumam essa dianteira é no sentido de que ter a necessidade de que ver o mercado de etanol precisando crescer na região e não está vendo espaço nesse momento. Então é preciso que nós retiremos essas barreiras para que o etanol possa chegar a um maior número de consumidores. Se esse caminho for pela venda direta, que o seja. Se não for, encontraremos outro. O importante é que o RenovaBio seja preservado e aumenta de combustíveis renováveis também.
Perfeito. Doutor Pedro, para a gente concluir, eu queria a sua opinião. A gente sabe que o Nordeste, ele também sofre muito com a importação do etanol de milho, que é um milho naturalmente com um custo muito mais, um milho americano, um etanol americano, que é um custo muito mais baixo do que o produzido no Brasil. E esse etanol, tecnicamente, ele entra no Nordeste, na entressafra do Nordeste. Aliás, também, doutor Pedro, ele também entra até no Centro-Sul, as importações de etanol americano também são muito altas. E há sempre aquela dúvida, quer dizer, o etanol chega no Nordeste, mas os preços na bomba também não abaixam. Ou seja, o consumidor nordestino não se beneficia de melhores preços. E também, segundo alguns, o fato de ter essa janela de importação muito forte do etanol americano aí no Nordeste, desestimula as empresas locais a investirem mais também, até porque os investimentos eles demoram um pouco para terem o retorno. Qual é a posição do Sindaçúcar, doutor Pedro?
Olha, João, você, de uma forma, na construção da pergunta, você já respondeu parte dela. O que tem que ser verificado, e a posição do Sindaçúcar de Alagoas é essa e de muitos outros líderes com quem eu convivo, é o seguinte: a importação de etanol para o Brasil, um Brasil que está voltado para o renovável e para a expansão da oferta de biocombustíveis, é um país que tem a condição de ofertar produtos para o seu mercado interno e até eventualmente exportá-lo. As importações, elas são necessárias em alguns gargalos de oferta e demanda que existem em determinados períodos, né? Do ciclo de safra, tanto do Centro-Sul como do Norte e Nordeste. O que tem se verificado nos últimos 2-3 anos é que um conjunto de não produtores ou de produtores com outro viés estão usando a importação como mecanismo de aumentar a margem que existe, a margem para si, sem inclusive se preocupar com a transferência aos produtores. Então esse produto está vindo de forma desorganizada no período de safra, e inibindo ou desestimulando a produção no período de safra. Então, não é compreensível que haja necessidade de produto do exterior, de outra fonte que não seja cana-de-açúcar, durante o período da moagem. É até compreensível que, em alguns momentos, na entre-safra, precise haver essa complementação, como sempre ocorreu historicamente, não é? Por exemplo, o Nordeste do Brasil sempre foi complementado na entre-safra com produção de Goiás, de Minas Gerais, uhum, né? Nunca durante a safra com produto vindo dos Estados Unidos para, de forma intensa e massificante, sem o intuito de olhar o abastecimento, com o intuito única e tão somente de aumentar a margem de alguns atravessadores comerciais que estão procurando uma janela de ganho sem nenhum compromisso com o renovável, com a produção de etanol e, mais do que isso, sem compromisso com o consumidor.
Muito bem, doutor Pedro. Então, isso daí, naturalmente, o registro foi feito e tudo isso faz parte de uma conjuntura geral do setor que precisa ser discutido e, naturalmente, o Notícias Agrícolas vai acompanhar de perto toda essa situação e sempre vamos recorrer às suas informações, tá bom, doutor Pedro?
Disponha sempre e parabéns aí pelo trabalho.
Tá, uma boa semana.
Para você também.
Obrigado. O Nordeste, sobretudo Alagoas, que veio de várias safras ruins por conta do clima, vai conseguir dar um ganho aí para 15, 16 milhões de toneladas em Alagoas, nessa safra, nesse ciclo, que para eles lá é o 18, 19, a partir de setembro, depois de ter caído para 13 milhões, sendo que historicamente é de 25 milhões. Quanto ao RenovaBio, ainda há que se discutir, tanto que o Sindaçúcar Alagoas vai promover um encontro quarta-feira, dia 11, mas, como disse o presidente do Sindaçúcar, ainda não se espera no início do RenovaBio algum ganho, não só em termos de aumento de produção, quanto de retorno para as empresas, porque o setor precisaria estar com condições de começar a investir agora, e é isso que ele não tem, né? Quanto à venda direta de etanol, há que ser discutida, segundo o Pedro Roberto de Melo Nogueira, há que ser discutido melhor, mas ele acredita que, sim, há necessidade de expandir o etanol no consumo, sobretudo no Nordeste, e se for pela venda direta, que seja. Quanto à importação, né, do etanol subsidiado americano, ele não vê necessidade, é um despropósito quando isso ocorre, inclusive durante as safras. Notícias Agrícolas fica por aqui com essa informação do mercado de açúcar, etanol, o setor sucroenergético no Nordeste. Muito obrigado, fiquem com a gente.